Olá, pessoal! Saudações agroecológicas. Eu sou a professora Paula Balduino, do campus Planaltina do IFB. Faço parte da equipe do Chá com Agroecologia e hoje tenho o prazer de inaugurar, junto com os meus colegas do campus Riacho Fundo, uma parceria entre A Hora do Chá e o Chá com Agroecologia, dois podcasts do IFB que buscam levar informação aos estudantes e à comunidade, extrapolando os meios de comunicação acadêmicos tradicionais. A Hora do Chá é um programa protagonizado por professores e professoras do campus Riacho Fundo do IFB, que apresenta a cultura e a história da alimentação. O Chá com Agroecologia é um programa protagonizado por estudantes e professores do campus Planaltina do IFB, que apresenta conteúdos vinculados à agroecologia. Na convergência entre os dois programas, formulamos o projeto Da Terra à Mesa. Quem alimenta o Distrito Federal? Neste projeto, convidamos vocês a passear pelos territórios da nossa cidade, comunidades que sustentam a agricultura, as CSAs, assentamentos rurais, comunidades quilombolas, mercados, feiras, restaurantes e outros estabelecimentos alimentícios. Conversaremos com agricultoras e agricultores, chefes, feirantes, donos de restaurante e casas de alimentação, assim como com outros sujeitos, sobre temáticas relacionadas às relações estabelecidas com o Cerrado, a relação com as políticas públicas, a cultura e a história, os dilemas da distribuição dos alimentos, dentre outros aspectos. Neste episódio, primeiro do mês de março, fazemos também uma reverência às mulheres, figuras centrais nos processos que envolvem a alimentação, da terra à mesa. Começamos o março de lutas conversando com Fátima Cabral, agricultora da bacia do Pipiripau, Planaltina, Distrito Federal. Ela é a presidente da Associação dos Produtores Agroecológicos do Alto São Bartolomeu, a Prospera, e também beneficiária do programa Água Brasil. Fátima Cabral é fundadora da CSA Pé na Terra, que se localiza no núcleo rural Pipiripau. Esse núcleo rural pertence à região administrativa de Planaltina, DF, e fica situado na bacia hidrográfica do Ribeirão Pipiripau, um dos principais formadores do rio São Bartolomeu. A região concentra diversas atividades econômicas, dentre as quais se destaca a produção convencional de frutas, grãos, carnes e também atividades vinculadas ao lazer. As áreas de agricultura somam, na região, cerca de 13.300 hectares, de um total de 24 mil hectares. Então, no núcleo rural Pipiripau, temos propriedades particulares de grande, médio e pequeno porte. E também temos assentamentos da reforma agrária, como o assentamento Osiel Alves III, que tem aproximadamente 170 famílias assentadas pela reforma agrária.
Fátima, obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite nesse episódio conjunto. A gente queria começar com uma pergunta que normalmente nós, na hora do chá, sempre fazemos para os nossos entrevistados, que é falar um pouquinho da tua trajetória como agricultora, a trajetória da sua família, né? Como que se deu aí esse seu encontro, né, com a produção agrícola.
Eu que agradeço a oportunidade de contar essa história, porque essa história ela é muito rica. Eu não acredito em acaso, então tudo começa mesmo em 77, quando eu me caso, e o meu esposo tem o sonho de uma terra. E como eu sempre tive as minhas atividades na cidade, não tinha afinidade nenhuma com o campo, com agricultura, com nada, era urbana mesmo, tinha o meu trabalho, levei esse sonho dele em banho-maria até o ano 2000, quando eu me abro para a possibilidade de nós irmos realmente para uma terra. E quando eu tomo essa decisão, tudo acontece tão rápido que eu passo a entender que isso realmente já estava escrito aí, aguardando essa abertura do coração para que essa história toda começasse a acontecer. Então, no ano de 2001, nós trocamos, né, a nossa casa aqui em Brasília por essa terra lá no núcleo rural Pipiripau e nos transferimos para lá, o esposo, eu e 5 filhos, né, naquele momento, os 4 homens e uma menina bem novinha. E e saí do ar-condicionado do salto alto e da unha comprida para uma terra, sem saber absolutamente nada, sem ter nenhuma afinidade mesmo, né, com a agricultura, não sabia nada. Mas aí começamos, né, começamos a trabalhar, os dois filhos mais novos começaram a se interessar pela agricultura, começaram a plantar, né, a fazer suas primeiras experiências, mas em um sistema convencional. Meu esposo optou, né, por essa forma. Naquela época a gente nem conhecia, nem ouvia nada sobre agroecologia, agrofloresta, era o sistema convencional mesmo, com veneno, com a monocultura, né, sacos e sacos e sacos de repolho, né, caixas e caixas de cenoura, né, uma coisa assim bem, bem monocultura mesmo. E aí isso a gente foi conduzindo até mais ou menos 2007, e aí essa questão do veneno começou a incomodar, né, os filhos, né, meus dois filhos e a mim também, e nós começamos a fazer uma movimentação dentro da terra, reivindicando uma parte dessa terra para fazer a nossa experiência de outra forma. Aí o marido cedeu um espaço e nós começamos, então, em 2008, a fazer uma transição agroecológica, né, dentro da mesma terra. Ele continuou plantando da forma dele e nós iniciamos, então, um plantio, na época, muitas bananeiras, que depois a gente veio a entender, né, que já estava iniciando ali um sistema agroflorestal. Então, aí a gente foi se apaixonando, até que em 2012 nós entramos no programa Produtor de Águas e aí se consolidou bem forte a necessidade de realmente trilhar um caminho mais saudável, mais cuidadoso com a terra. Em resumo, foi assim.
E o seu marido se converteu ao fim e ao cabo?
Completamente. Ele é hoje ele é integrado, ele fala com muito orgulho de agrofloresta. Quando a gente recebe as visitas lá, ele fica todo entusiasmado e acolheu mesmo. Fizemos a transição, certificamos orgânico e houve um ganho muito grande, não só para a terra, mas para a produção, para o território, para a família. Fizemos aí uma transição muito, muito bonita em lugares visíveis e invisíveis.
Que bonita essa história, Fátima. É sobre essa região do Pipiripau, né? Porque essa região aí, ela é uma região de muito sucesso do ponto de vista de várias iniciativas de incentivo à agroecologia. E eu queria que você contasse um pouco a história dessa região, dessas iniciativas, como a Prospera, a história do produtor de água, né, para a gente entender um pouquinho as iniciativas que foram feitas nesse local.
O Núcleo Rural Pipiripau, essa região, ela passa a ter uma visibilidade e um trabalho em agroecologia a partir, né, dessa iniciativa do produtor de água, dessa primeira iniciativa da transição da chácara Pé na Terra. Aí nós passamos a ser vistos como os esquisitos, né? O pessoal que recebia as figuras mais esquisitas, né? Os mais cabeludos, os mais barbudos, os mais estranhos, sempre que chegavam lá na região, eles já sabiam que era para ir lá no Pé na Terra. E com o produtor de água, né? Quando chega o produtor de água em 2012, iniciamos, né? Fomos a segunda chácara a receber o projeto, o programa Produtor de Águas. Isso tudo começou a crescer, né, e a ter uma visibilidade maior. Implantamos um viveiro de mudas de nativas através de um projeto da Rede Bartô, né, da Rede Bartô de Mútua Cooperação. A partir desse viveiro, aí nós tivemos um projeto também dentro do próprio produtor de água de unidade demonstrativa, junto com o WWF, e aí as coisas começaram realmente a deslanchar, né. Em 2014, numa capacitação, então nós decidimos, junto com outros agricultores da região, do assentamento, iniciar um movimento mais forte de agroecologia. Naquela capacitação, nós identificamos quatro grandes desafios para o território. Um deles é a água, O segundo era o conhecimento em agroecologia, né, que não se tinha. O terceiro, uma representatividade que estivesse alinhada com os princípios da agroecologia, porque a região é uma região de muito uso de agrotóxico. E o quarto desafio, o escoamento para o mercado, né? Então, nessa capacitação aparecem esses quatro pontos importantes e aquele pequeno grupo que estava ali naquela capacitação, seis agricultores e agricultoras, topam o desafio, então, de fundar uma associação, trabalhar com agroecologia e escoar para um mercado diferenciado que, na época, identificamos, então, as CSAs, comunidades que sustentam a agricultura. Então, a gente pegou de cara logo assim três desafios grandes, né? Todos dentro de um contexto. E a produção de água através, então, dos sistemas agroflorestais. Então, a gente conseguiu encontrar quatro caminhos, né, para a gente trilhar e se mostrou, assim, extremamente vitorioso, né, porque esse grupo permanece se encontrando durante todo o ano de 2015, através dos mutirões, aprova um pequeno projeto junto ao ISPN, do PPP Ecos, né, um valor para dar um impulso, e com esse valor, então, nós buscamos aí a capacitação dos sistemas agroflorestais, tivemos a oportunidade de trazer o Namastê, que é uma referência em agrofloresta, né, no Brasil e no mundo, trouxemos o Namastê, que é um amigo querido também, tivemos a oportunidade aí de firmar parcerias bem importantes com a Matriz, né, com a Renata Navega e a Andrea Zimmermann, que então trouxeram toda a sustentação para a implantação das CSAs, e em janeiro de 2016 fundamos a Prospera. Passamos um ano nesse processo de reconhecimento, de entrosamento, né, entre esses agricultores, mutirões semanais, todas as quartas-feiras, criamos um vínculo e uma confiança muito grande, e aí então iniciamos em 2016, fundamos em 2016, e iniciamos os trabalhos com as CSAs, né? Começamos as CSAs, inicialmente 8 CSAs, e hoje elas são referência, né? São referência no processo de implantação dessas comunidades, não só pelo número, mas também por toda a transformação que trouxe no território, né? Então, quando nós começamos, eram 3 CSAs, se eu não me engano. E aí, quando a Prospera entra, né? Entra com esse trabalho, com todas essas parcerias, pula esse número e começa a crescer e a expandir de forma muito rápida mesmo, né? Hoje nós somos, na Prospera, somos 16, em Brasília, a gente nem conta mais, né? Porque a gente fica sabendo do número de 40 e quando vê alguém já diz, não são 40 não, já são 42. E assim, isso naturalmente tem crescido bastante.
Hoje vocês sustentam a propriedade, portanto a família, né? Com a CSA.
Sim, hoje o trabalho do Pé na Terra, ele é todo direcionado para a CSA. Nós temos lá 2 filhos, o Thiago e o Daniel. Em algum momento o Diogo também, mas o Diogo precisou sair do país, né? Foi viver algumas experiências na Bélgica com a companheira dele. Foram fundadores também da CSA Pé na Terra. Estão desenvolvendo esse trabalho lá na Bélgica, realizaram um curso esse final de semana de permacultura em nome também do Pé na Terra. Então, o Pé na Terra também está com o pé lá nas outras terras também. Então, 2 filhos hoje, uma nora e 3 colaboradores. Então, temos aí 6 pessoas, né? 3 famílias vivendo desse trabalho da CSA. Nesse momento, a gente começa a olhar para a necessidade de abrir um pouco esse mercado, porque a produção alcançou um nível de excelência, de produtividade, de qualidade muito grande. Então, a gente sente que nesse momento, com esse avanço, a gente pode alçar aí mais alguns voos dentro dos princípios de CSA. Pode até ser que exista coisa melhor, mas até o momento a gente consegue visualizar pensar nesse sistema, nessa tecnologia perfeita, redonda, para buscar outros mercados também, como restaurantes, enfim, outras possibilidades, né?
Em vários momentos da tua fala, você fala do produtor de água. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o produtor de água.
Posso contar uma historinha rápida, pessoal?
Claro.
Eu até falei para o Thiago no começo, assim, se a história tinha que seguir uma linha muito técnica ou se eu podia dar umas pinceladas, assim. No ano de 2012, eu fiz a viagem dos sonhos da minha vida, dos sonhos de criança. Eu fui à Índia e, chegando na Índia, uma das minhas grandes, assim, da minha busca de ir até lá, era entender o meu propósito de vida, porque eu trabalhei muito, em muitos segmentos, né? Eu trabalhei no serviço público, eu empreendi na área de alimentação. Nossa, vai gastar muito tempo aqui da entrevista se eu contar tudo que eu já fiz, assim, profissionalmente, para dar conta até de criar 5 filhos, né? Lá na beira do Ganges, assim, eu fiz a minha invocação, pedi mesmo, sabe, que a criação me mostrasse o que era que eu tinha para realmente fazer nessa vida, que pudesse trazer a certeza de que a minha missão nessa terra, o meu propósito de vida, estaria sendo realmente cumprido por aqui. E aí, nesse momento, foi interessante porque veio mesmo, assim, uma resposta interna, né? Tudo o que você precisa, tudo o que você busca, você já tem. E você volte para onde você está, exatamente onde você está, que você vai entender. Tá bom. Eu voltei, isso foi em março, voltei em junho, não sei se junho ou julho, eu estava no escritório da Emater, lá do Pipiripau, esperando para ser atendida, folheando lá uma revistinha, e estava lá a chamada, né? Está sendo iniciado o projeto produtor de águas no DF, faça sua inscrição aqui. Aí naquela hora eu senti um arrepio mesmo, né? Para quem acredita, beleza, para quem não acredita, o arrepio está valendo mesmo, porque ele foi real, foi forte. Aí me deu aquele calor, assim, produtor de água. Nossa, mas lá a gente produz repolho, produz banana, produz cenoura. Agora, produzir água, o que será que é isso? Gostei desse negócio. E na mesma hora, eu já pedi lá onde é que eu podia me inscrever. Fui a primeira a inscrever o nome para o produtor de água aqui no DF. Foi a segunda chácara a ser implantada. Então, o produtor de água, assim, na minha percepção, além, né, de todo o benefício, de toda a benfeitoria que nós recebemos na chácara, a organização das estradas, né, as bacias de contenção para infiltrar, para receber água da chuva e infiltrar, o plantio de 8 mil mudas nativas do Cerrado, a preservação de uma nascente que nós temos lá no centro da terra, que antes era espaço para o gado, né? O gado bebia água, pisoteava, era uma história danada lá. Então, além dessa parte material e também o pagamento, né, dos por serviços ambientais, que é um valor significativo, ele não é um valor, não move o agricultor pelo valor do pagamento do serviço ambiental, para entrar e permanecer nesse programa. Acho que move mesmo o interesse em estar dando, né, a sua contribuição e enriquecendo a sua terra, né, de maneira sustentável e com biodiversidade, preservação, recuperação. Então, tem do produtor de água, tem esses dois lados, né? O lado material, né, que deu um impulso na terra, plantou mudas, né? Hoje elas estão bem grandes, nós já estamos aí há 7, quase 8. Agora, o que se desdobrou na propriedade a partir da entrada nesse programa, aí a gente é uma riqueza que não tem como mensurar, né? Porque a partir daí vieram outros projetos, né? A própria unidade demonstrativa do WWF, que culminou no encontro dos agricultores, na fundação da Prospera, se desdobrou em muitas outras coisas, né? Participação no Fórum Mundial da Água, inúmeras entrevistas, reportagens, a visibilidade do Pé na Terra, do território, da associação, ser uma referência, né, em agroecologia. Hoje, quem conhece o Pé na Terra sabe, né, que a gente tem uma produção e um cuidado muito grande e preza muito por isso, né? Então, o produtor de água, para nós, foi isso. Foi um portal que nos trouxe benefícios materiais e benefícios imateriais, né, que reverberam hoje para o território, reverberam no Brasil, porque vem pessoas de outros estados, e reverbera no mundo também, porque vem pessoas de outros países para conhecer essa experiência. Uma experiência simples, familiar, e vai passo a passo consolidando, né, toda essa descoberta que nós fizemos, né, da agroecologia, da sustentabilidade, da economia solidária, das relações, enfim, um mundo.
Fátima, uma satisfação esse momento de diálogo com você, né? Para nós é... Realmente, a Prospera é uma grande referência, a Pé na Terra é uma grande referência também. E aí a gente queria perguntar para você, um pouco pensando aí essa relação campo-cidade, né? Então, a gente sabe que as CSA são, de fato, uma tecnologia que conecta a pessoa que está no campo produzindo e a pessoa que está na cidade, que vai em busca de uma alimentação saudável, né? De um vínculo também com a produção de alimentos, com o campo. Então, a gente queria que você falasse um pouquinho, a partir da sua vivência, que abordagens ou que estratégias mediadas pela alimentação podem contribuir para reconectar campo e cidade.
Essa desconexão, né, da cidade com o campo, ela traz aí muitos impactos na vida das pessoas, sabe? Se desconectar dos ciclos, é se desconectar da sua própria essência, né? Se desconectar da lua, do sol, né? Das estrelas, da própria terra em si, né? Da força que a terra exerce sobre cada um de nós. Ter a oportunidade de, ao mesmo tempo que estar fazendo um trabalho profissional, né, que hoje é o sustento dos filhos, né, e das suas famílias e de outras pessoas também. Ter a oportunidade de fazer isso promovendo a minha própria reconexão é maravilhoso, porque aí a gente pode viver uma experiência e transmitir essa experiência de forma muito verdadeira. Então, eu acredito que isso que está sendo feito através das CSAs, através do nosso trabalho, é muito grandioso, porque passa para quem está na cidade, e olha que Brasília, o campo e a cidade é junto, né? A gente não tem grandes distâncias, né? A gente tem esse grande valor de estar tão pertinho da cidade. Então, poder realizar esse trabalho e ver esse trabalho e esse alimento tocar as pessoas, sempre no campo material e no campo imaterial, não tem preço, porque a gente colhe muitos depoimentos, não só do Pé na Terra, mas de todas as outras CSAs, a própria Madre Terra, né, da dona Dorvalina e do seu Pedro, tem casos de crianças com necessidades especiais que, a partir do alimento da CSA, começam a mostrar, né, novo comportamento. Muitos depoimentos de muitos coagricultores que, a partir do alimento vindo dessa forma de produção respeitosa, cuidadosa, passam a ter razões materiais, razões cabais de que uma produção agroecológica, agroflorestal tem esse valor. E o próprio princípio da CSA mesmo, né, de integração da comunidade com o campo, em visitas, em aprofundamento dos ciclos de produção, né, da sazonalidade, de entender de onde vem o seu alimento, de ter esse vínculo emocional com esse alimento, conhecer a família, ter esse... esse amor mesmo, né? A gente passa a cultivar relações profundas mesmo, assim, para quem quer, né? Para quem quer. Agora, também algumas pessoas estão na CSA pela qualidade, pelo preço, pela facilidade, né, de estar num lugar próximo do que ele transita, ou do seu trabalho, da sua escola. Então, são muitas formas, são muitos níveis que a gente pode se reconectar, né, ao campo. Pode ser simplesmente pelo alimento, né, quando você apenas financia a produção e recebe, né, que é importante, é uma parte, mas você pode aprofundar em outros níveis nessa experiência, né? Você pode conhecer a terra, você pode conhecer a família, pode criar vínculos com essa família, você pode desenvolver, né, o seu dom e a sua vontade de trabalhar na terra. Na Madre Terra mesmo tem um coagricultor que acho que vai todo final de semana, né? Ele já plantou não sei quantos mil eucaliptos, ele vai mesmo. A Dorvalina estava falando até de fazer uma casinha para ele lá, né? Dele fazer um espaço lá para ele, para ele curte mesmo, né? Então a gente tem experiências aí em muitos níveis. Né? Agora, com a pandemia, a gente pôde perceber, assim, no pé na terra mesmo, tem alguns casos, né? Tem um caso aqui, então, assim, bem, bem próximo, pessoas que também decidiram ir para uma terra, decidiram viver uma experiência na terra também, né? E aí é mais do que se aproximar, é pular mesmo com tudo para essa mudança, né? Para esse giro mesmo de vida, né? Essa grande transformação que a gente fez um dia há 20 anos atrás, sem entender, né, o tamanho do passo que a gente estava dando. E agora alguns coagricultores nossos estão vivendo essa experiência de voltar para a terra. É muito, muito lindo, é um outro nível, né? É um outro patamar dessa reconexão, né?
É, com certeza, Fátima. Quando você fala desse processo cíclico, né, de perceber a terra e perceber a si, entender como que olhar para um também é olhar para o outro, né? Eu me lembro de você falando sobre o processo da transição agroecológica vivida no pé na terra e como esse processo ele ecoou dentro de você, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso para a gente, aproveitando que a gente está aí na primeira semana de março, que é um março das lutas, né? Um mês que a gente faz uma reverência a nós, mulheres, reconhecemos o nosso poder, nossa sabedoria, nossa capacidade de incidência sobre o mundo, né? Então, queria que você falasse um pouquinho de como foi esse processo de transição agroecológica vivenciado internamente mesmo, assim.
Nós já temos essa memória, né? Isso é uma memória celular mesmo, né? De DNA, né? Principalmente na mulher, né? Nós temos aí, para quem acredita, né? Nós viemos aí carregando por eras e eras e eras e eras essa memória da terra, essa memória da lua, essa memória da intuição, da reverência, do cuidado. Isso é nosso, é nato, né? E a agricultura, que é a arte de colher o sol, ela nos proporciona essa grande descoberta, essa grande vivência, esse grande desabrochar do que já somos, né? Então, ter vivido isso junto com os meus filhos foi lindo, foi maravilhoso. Todo esse processo foi lindo e maravilhoso, mas ele foi muito desafiante, porque como falar, né, de coisas tão subjetivas, não palpáveis, né? Para pessoas, né, e isso assim, para pessoas, eu estou dizendo mesmo para o meu esposo, né, que tinha a ideia do lucro, né, que tinha o termo explorar né, fazer a exploração da terra, que a gente ouve muito isso também, né, que para mim é um termo completamente distorcido, fora do eixo. E também quando da formação da associação, né, os desafios de uma mulher que tem, né, uma condição, vamos dizer assim, diferenciada, né, uma terra escriturada, né, com toda a estrutura material, né, trator e, enfim, todas as condições de produção, né, e estar à frente de homens, né, estar à frente conduzindo homens da terra também, né, principalmente do assentamento, onde existem as questões mesmo, né, do machismo. Então, de vez em quando, eu me pegava assim, olhando e vendo eles olhando para mim, tipo assim, gente, o que que essa mulher está achando que ela é ou o que ela está fazendo aqui, assim, sabe? Porque no começo precisou ter um comando e uma mão forte mesmo, assim, dizendo, não, nós vamos por aqui vai dar certo, vamos fazer assim. E de vez em quando tinha que dar puxão de orelha mesmo, e com isso as outras mulheres foram se espelhando, foram se empoderando, foram vendo que era possível. Então, hoje nós temos os que são casais, a gente vê a mulherada completamente diferente. A mulherada comanda mesmo, faz junto, né? Mas saiu daquele lugar de, não, meu marido resolve, meu marido dá a última palavra. Elas também têm palavra na história, né? Muitas vezes até estão tomando mais conta desse lado financeiro, administrativo, logístico, né? Estão à frente mesmo. É muita gratidão, assim, poder ter realizado isso para mim, como mulher, né? como mãe. Eu digo que eu sou uma agricultora... Nem é muito bom dizer isso, mas eu sou uma agricultora fake. Mas aí depois eu fui rever esse conceito. Não é isso, não. Eu sou uma agricultora que planto em outros campos, em outro lugar, né? Eu planto as minhas sementes em outro lugar. Eu não sou uma agricultora da enxada, né? Do trabalho mesmo, debaixo de sol, debaixo de chuva. Já fiz lá no começo, bem de leve, mas não é esse o meu campo de trabalho. Eu sou uma agricultora num plano mais sutil. Eu planto sementes em outros níveis, né? E a colheita tem sido farta. A colheita tem sido linda. A colheita está abundante. E agora a gente trabalha aí com toda a força para conseguir retomar, né, esses trabalhos. Esse ano nós já fizemos aí um encontro, né, com algumas mulheres, justamente para retomar a associação a partir das mulheres, porque a gente também percebeu com a pandemia e com muitos processos aí na associação que os homens se recolheram mais um pouco, justamente para dar conta dessa parte material da produção, né? E agora nós temos condição aí de retomar com as mulheres numa força muito mais sutil e vivenciar esse coletivo, né? Esse associativismo mais refinado, vamos dizer assim. Ó, tô olhando a hora aqui, 14h40, é uma hora mágica para eu estar dizendo isso. E eu reafirmo aqui para o universo que é isso mesmo, que nós mulheres estamos à frente desse novo momento da Prospera. Nossa, eu falo, dou volta, não sei nem se eu respondo o que vocês perguntaram, só abro a boca e sai.
Na verdade, acho que a gente até precisa de um minuto para respirar, porque essas suas últimas palavras foram muito tocantes, Fátima.
Com certeza. Nossa, acho bastante rico, né? Nos sensibiliza a sua fala, né? Eu acho que realmente você tem essa capacidade aí de plantar ideias, sonhos, projetos, perspectivas, né? Com muita habilidade, assim. Fátima, eu acho que a gente está indo mais assim para o final da conversa. A gente tem uma pergunta aqui que é mega complexa. Você fica bem à vontade, assim, para trazer a sua visão sobre ela, né? A gente tem muito interesse em te escutar nesse sentido. Quais os principais desafios para a produção de alimentos no Distrito Federal?
Olha, a parte de produção, a parte técnica, ela não é a mais desafiadora. Eu sinto que os agricultores e as agricultoras, sejam eles de raiz, né, como a dona Dorvalina e muitos outros agricultores e agricultoras da Prospera, que são raiz mesmo, né, seu Dionísio, Dionei, Tião, enfim, são muitos. Essa parte técnica, ela é completamente dominada dentro do que é possível, né, das técnicas. Aqui no Distrito Federal, nós temos um apoio e parcerias que são incríveis, são perfeitas. Eu acho que a Emater, a Embrapa, as próprias ONGs, né, que também fazem esse trabalho junto com a Prospera, WWF, a Rede Bartô, a TNC, enfim, são muitas. A academia, né, através da UNB, do IFB, o NEA, que também é parceiro super lá da Prospera. Então, assim, a nível de sustentação, de ancoragem do que está sendo feito no campo produtivo, ele é perfeito, né? As terras hoje já estão bem recuperadas, né, pelas agroflorestas, né, o entorno ali da Prospera, né, que são, nós temos 2 hectares, mas a área comunitária são de 20 hectares, já foi trabalhada também, né, com plantios, com projetos. Então, no nível de produção material, tudo acontece muito bem. Os agricultores recebem muitos incentivos através de projetos. Agora, por exemplo, esse projeto com essas 8, com essas 7 mulheres, né, as donas do Cerrado, vão receber insumos para produzir, para incrementar as agroflorestas, para fazer, então, a destinação para as CSAs de restaurante, que é o que a gente vem trabalhando agora. Então, tudo caminha muito bem, materialmente. Agora, o grande desafio de produzir no DF mesmo é fazer com que a sociedade como um todo conheça essa forma, que a sociedade apoie essa forma. A gente sabe que CSA é para todos, porque todos se alimentam, todos comem, todos vão ter que ir em algum lugar, né, para ter o seu alimento, mas nem todos são para essa experiência, porque exige uma disposição, uma saída de uma zona de conforto, né, desconfortável, o conforto de comer veneno, né, o conforto de comer só aquilo que você escolhe comer e se abrir para uma experiência onde você vai se alimentar, vai se nutrir do que a terra na sua sabedoria está produzindo naquele momento, se abrir para novos sabores, se abrir para realmente voltar a cozinhar, se dar esse tempo, se dar esse prazer, se dar esse luxo de cozinhar em família, de comer em família, de olhar para o seu alimento, de sentir o vigor, a força daquele alimento, estar na presença para realmente fazer uma experiência revolucionária e inovadora. Então, o grande desafio para mim é isso, é dar escala a essa experiência, porque na medida que nós dermos escala para essa experiência, dessa ligação direta da cidade, né, do seu prato com a terra, né, o seu alimento vindo diretamente da mão de quem planta, de quem cuida, de quem colhe, de quem transporta até você numa relação estreita, né? Um fio muito, muito fino, muito forte. O desafio é esse, dar escala para essa possibilidade de nutrição verdadeira, cuidadosa, limpa, sustentável, solidária, justa, nas escolas, nos órgãos públicos, nas comunidades, nas quadras, nos clubes, enfim, expandir. Nós estamos aí no nosso último ano de diretoria, né, à frente da Prospera, são 7 anos, né, praticamente à frente, e agora nós vamos ter que fazer essa, passar esse bastão, né, passar, fazer essa entrega, e eu vou ficar muito feliz se eu conseguir fazer essa entrega junto com a minha diretoria, com todos os agricultores que têm o desejo de vivenciar, de ter essa segurança, ter o seu ponto de convivência. E não está muito difícil, não, porque já implantamos 16, acredito que a gente implantar aí mais umas 5, 6 é perfeitamente possível. E para isso a gente precisa do apoio, né, de quem está aqui promovendo esse encontro e de quem vai ouvir também, né, vai ter a paciência de ouvir esse... esse papo todo, que eu poderia ficar mais umas 2 horas contando história aqui. Perdão aí se eu esqueci alguma parceria, porque são muitas, mas nós sempre tivemos os caminhos muito abertos para realizar. Tudo fluiu muito, muito bem, então é onde eu entendo que aquela voz lá no Rio Ganges, lá do outro lado, estava enxergando, estava vendo tudo que estava... Ui! Tudo que estava acontecendo já num outro plano, e a gente veio materializando aqui com muita força, com muito amor, com muita vontade de ser semente boa nessa terra fértil. É isso.
Queria te agradecer, Fátima, por essas palavras, pela tua história, pelo teu tempo aqui com a gente e sobretudo, pelo seu depoimento tão emocionado, gente. Eu também estou ficando com o olho cheio d'água, viu? Que nem, ó, quem está nos ouvindo, a dona Fátima está chorando. E eu também, sabe? Acho que foi são palavras muito tocantes que você traz para a gente, Fátima, na certeza de que existe alternativas para se construir um mundo mais digno, mais humano, mais certeiro. Enfim, né? Então, queria te agradecer muito.
Quem está acostumado a me ouvir sabe que esse final sempre rola uma... Eu sou produtora de água, né, gente? Gratidão pela oportunidade, me coloco mesmo a serviço de, né, de contar essa história, porque é uma história vivida mesmo, por isso ela tem tanta carga, né? Por isso ela é tão forte, ela é tão importante de ser transmitida, porque ela é verdadeira, ela transformou vidas, continua transformando, e a gente tem aí toda a confiança de que, seguindo, a gente vai expandir cada vez mais essa tecnologia social que traz, né? Tanta tranquilidade, né, para o agricultor, e dá tempo do agricultor vivenciar mais a sua terra, sua família, seus filhos, enfim, ter a dignidade que todos nós merecemos, né? E eu sou muito grata de fazer parte disso tudo e de ter pessoas sempre comprometidas e vibrando mesmo nessa mesma frequência, nessa mesma vontade de transformar pela ação, porque aí sim, aí a coisa realmente acontece. Teoria com prática e o coração batendo forte é vitória. Gratidão.
Também, Fátima, agradecer. É sempre incrível te ouvir. Você fala muito com o nosso coração, com o sentir, né? Com outras esferas aí de ser, perceber, estar no mundo. E eu me identifico muito com essa sua energia. Então, sempre me sinto assim, nutrida de estar perto de você, de te ouvir falar, né? E agradecer por você estar aqui com a gente, pela sua força, pela sua existência, pelo seu trabalho, que é tão significativo, né? Então, é um deleite que você esteja nesse mundo, nesse momento. A gente acredita muito que esse é o jeito, melhor jeito de estar, né? E que a gente precisa fortalecer mesmo ele, né? Porque estamos necessitadas dessa vibração, né? Para fazer um contraponto aí a tudo que está acontecendo. Então, gratidão do ar.
Gratidão, pessoal. Gratidão. Beijos.